Hoje eu quero falar sobre esse texto de Efésios. A mensagem desse texto é uma mensagem simples, mas o modo como o texto foi construído tem algumas complexidades. Eu quero ajudá-los a compreender algumas complexidades desse texto aqui. Mas eu quero destacar aos irmãos que esse texto fala sobre o Senhor Jesus nos fortalecer. Esse é o assunto pelo qual o apóstolo Paulo ora. Ele pede para que nós sejamos fortalecidos com poder. Por que isso é importante? Bem, nós temos percebido, especialmente nos dias modernos, considerando essas questões de fortalecimento, nós temos percebido nos dias modernos que as igrejas têm se enfraquecido. Elas têm se enfraquecido em vários aspectos. E conforme nós podemos constatar ao longo do tempo, nós percebemos que o enfraquecimento das igrejas tem ocorrido por causa de três problemas que têm sido a marca de muitas igrejas na atualidade. O primeiro problema que tem contaminado, que tem feito igrejas inteiras ficarem doentes, é a infiltração de incrédulos nas igrejas. Muitas igrejas não têm critérios de recebimento de novos membros. Aparece uma pessoa na igreja muito bem educada, e ela faz amizades, e em pouco tempo, em uma semana, duas semanas, três semanas, ela é recebida ali naquela igreja como um membro da igreja, e muitos já são convidados, inclusive, para exercer funções até de liderança, porque às vezes são pessoas bem articuladas. E com isso, com essa falta de cuidado, então, as igrejas têm sido infiltradas por pessoas que não nasceram de novo, por pessoas que não conheceram a graça que Jesus dá, por pessoas que nunca se aproximaram de Jesus Cristo e reconheceram o seu estado miserável de pecaminosidade, perdição e vileza. E nunca pediram ao Senhor: Senhor, perdoa-me, lava-me, transforma-me num herdeiro seu. Isso nunca aconteceu com elas. E elas vão chegando, chegando e chegando. E de repente a igreja está repleta de pessoas incrédulas. Isso acontece muito fortemente em igrejas arminianas. Porque igrejas arminianas entendem que eles podem estabelecer inclusive metas de conversão. Então, muitas igrejas arminianas, não todas, há arminianos mais moderados, mais sábios no seu modo de lidar com essas questões soteriológicas, mas muitas igrejas arminianas estabelecem metas de conversão. E dizem assim: este ano nós vamos batizar 70 pessoas. Como se as conversões dependessem de alvos humanos. E então, fazem de tudo para encher a igreja com 70 novos membros. Alguém passa na rua e já logo é capturado e colocado no hall de membros, porque passou na calçada da igreja. Ele fala: não, mas eu não quero. Não, você vai, temos uma meta e temos que alcançar a meta. O Senhor vai nos ajudar e alcançaremos a meta. Então enche a igreja de incrédulos. Em pouco tempo aquela igreja não é mais uma igreja propriamente dita. É um aglomerado de pessoas incrédulas participando de uma associação de contornos religiosos. E então o que acontece? O crente verdadeiro entra naquela igreja e ele percebe que há algo errado. Ele percebe o comportamento dos jovens e ele percebe que não houve transformação naqueles jovens. Ele vê que aqueles jovens não têm uma mente diferente dos jovens do mundo. Ele percebe que o comportamento, o modo de se comportar, o modo de falar, o modo de vestir, a atitude dos jovens, os seus gostos, essas coisas todas, eles percebem, os crentes percebem que aquela juventude não é em nada diferente da juventude lá de fora. Eles entraram para a igreja. E estão ali, e são incrédulos. Os seus programas de lazer, os seus passeios, os lugares que eles frequentam, a forma como eles namoram. Tudo isso é típico dos incrédulos. E então o crente naquela igreja, ele sente que há algo estranho ali. Ele nota que o ambiente ali não é um ambiente em que o Espírito Santo está atuando, trabalhando, santificando. Ele percebe essas coisas. Ele nota as preferências das pessoas, o que as pessoas daquela igreja estão buscando. Percebem que elas não estão buscando a palavra de Deus, a santidade de vida. Percebem que estão buscando apenas agitação, alegria, festa no culto. Só essas coisas, coisas vazias. O que está acontecendo? Aquela igreja foi infiltrada por incrédulos. Está repleta de incrédulos. Esse é o problema. E o crente, então, verdadeiro, ele vai ali e ele não se sente bem ali. Ele se sente mal. E ele começa, então, a sentir um cansaço. Porque esse tipo de coisa tem invadido muitas e muitas e muitas igrejas. Está difícil nós encontrarmos igrejas onde haja um filtro. Onde haja um cuidado especial. Fazendo com que do hall de membros só participem pessoas que nasceram de novo. Nós sofremos com isso no passado. Por causa disso, hoje na nossa igreja, nós temos um critério muito rígido de recebimento de novos membros. Hoje nós recebemos 7 novos membros na nossa igreja. Alguns desses 7, antes de serem recebidos, permaneceram conosco 2 anos. Para que nós os conhecêssemos. Para que nós víssemos o seu testemunho de vida. Para que nós fôssemos nas suas casas e estivéssemos perto deles. E conversássemos com eles e ouvíssemos a sua história de conversão. E conhecêssemos o seu comportamento, a sua postura, a sua visão de vida, a sua visão de mundo. Para sabermos se eram crentes de verdade, para então trazermos aqui diante dos irmãos para serem recebidos como novos membros. Por quê? Porque sofremos muito no passado com a infiltração de pessoas não crentes na igreja. Quando Judas escreveu aos seus destinatários na sua única epístola, ele fala de um problema seríssimo que estava acontecendo entre ali os seus destinatários, na igreja dos seus destinatários. É um pouco incerto o local onde viviam os destinatários de Judas, talvez fosse a própria Palestina. Mas ele diz no versículo 4 da sua epístola, ele fala do problema. Ele diz o seguinte: pois certos indivíduos, ele fala, Judas 4, ele diz: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, eles entraram sorrateiramente, como serpentes, eles entraram na igreja. E veja o que aconteceu: eles se introduziram com dissimulação, e o texto prossegue os descrevendo, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios dentro da igreja, homens ímpios, homens, e a palavra ímpio significa a rigor irreverentes, pessoas irreverentes que não tinham temor de Deus, zombadores. E prossegue o texto, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus. Pessoas que diziam, Deus perdoa tudo, a graça de Deus cobre tudo. E então viviam porcamente, da forma mais suja possível, dizendo, a graça de Deus permite e cobre e perdoa tudo. E abusavam da verdade de que a graça de Deus é perdoadora, não para serem gratos, mas para caírem mais ainda no pecado. Pessoas que não conheciam a salvação que há em Cristo, tinham essa mentalidade. E o texto diz, e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Eram incrédulos, abertos. Negavam que Jesus Cristo era autoridade sobre a vida deles. E o que é interessante que Judas mostra, é que essas pessoas se tornaram líderes na igreja. Com o tempo, galgaram posição de destaque. Aí a desgraça está selada. Aí nós temos incrédulos, não somente sentados nos bancos, mas incrédulos liderando a igreja. E isso tem acontecido no nosso país. E por causa disso, muitos crentes do nosso país nós inclusive, temos nos sentido cansados. Essas coisas nos cansam. Porque nós vemos o Evangelho sendo pisoteado, vemos o Evangelho sendo envergonhado por aí afora. Pessoas que se apresentam como evangélicos, cristãos, e no entanto têm uma vida tão suja, que com isso envergonham o nome da Igreja de Cristo. É muito triste ver isso. Um outro problema que tem deixado as igrejas numa situação terrível de fraqueza, de perda, de mau testemunho, é a ausência da pregação bíblica. Os crentes de verdade vão às igrejas, e eles têm em mente um versículo: nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E eles sabem o quanto isso é verdade, porque eles têm fome na alma deles. Eles têm fome em seu coração, mas não é uma fome que a gente mata indo num restaurante. É uma fome que a gente mata ouvindo a palavra de Deus. E eles sabem disso, eles têm essa fome, são ovelhas de Jesus, que precisam ser conduzidas aos pastos verdejantes. E se não forem conduzidas, se sentem fracas, tristes, cansadas. Elas precisam da água, precisam dos pastos verdes, e elas vão às igrejas. E quando chegam às igrejas, o que elas encontram? Tudo, tudo, menos pasto. Elas encontram dança, então saem lá pessoas saltando pelo palco, pulando ali pelo palco, coisas ridículas. Elas encontram shows musicais, às vezes até de alta qualidade. Elas encontram isso. É bonito, parabéns aos músicos e aos cantores, muito lindo. Mas não é isso o que os crentes estão precisando. Eles precisam da palavra de Deus, e quando a palavra é pregada de forma distorcida. Pastores pegam versículos, modificam seu significado, misturam a verdade com a mentira, inventam com isso grandes heresias, gritantes, e conduzem o povo mais ao erro do que aos pastos verdejantes. A palavra de Deus diz no texto áureo da bibliologia, 2 Timóteo 3,16, vejam, esse é o texto áureo da bibliologia, 2 Timóteo 3,16, vejam o que diz esse texto, versículo conhecidíssimo, o versículo 16 e o versículo 17 são versículos conhecidíssimos, vejam o que diz: toda a escritura é inspirada por Deus, ou seja, Deus assoprou, é como se Deus a tivesse pronunciado por meio dos homens que a escreveram. Toda a escritura é inspirada por Deus, e vejam, ela é útil para o ensino. Se não há escritura, não há ensino. Se não há escritura, só há ensino falso. É isso que há. Mentiras, invenções. O compartilhar de pensamentos pessoais. Se não há escritura, não há ensino verdadeiro. É útil para o ensino, para a repreensão. Se não há escritura, não há repreensão. Os irmãos podem às vezes achar que a pregação que repreende é uma pregação dura demais. Mas muitas vezes é isso que emana da própria escritura. A escritura leva o pregador fiel a repreender. Dela emanam repreensões. E o pregador fiel, quando se vê diante de repreensões nela, tem que partilhar dessas repreensões com o povo que está escutando. Ele não pode ser político e dizer o que o povo quer escutar. Ele tem que dizer o que a palavra de Deus realmente diz. E ela então é útil para isso, para repreender. Se não há escritura, não há repreensão. Todos estão certos. Não há erros. Não há certo e errado. Tudo é certo. Para correção, não há correção sem a escritura. Para educação na justiça, não há nada disso sem a escritura. E uma igreja sem nada disso, sem ensino, sem repreensão, sem correção, sem educação na justiça, irmãos, Ela perde a sua característica principal, que deve ser o testemunho, a santidade. Ela perde isso. E por que ela perde isso? Porque a escritura, de onde essas coisas emanam, não está sendo pregada. O pastor está divertindo as pessoas, contando piadas, inventando shows e espetáculos, e apresentando esses espetáculos ao povo, que se diverte e acha o máximo. Quando na realidade o dever dele é ensinar, repreender, corrigir e educar na justiça, com a palavra de Deus em punho. 17. A fim de que o homem de Deus, nas epístolas pastorais, o homem de Deus é o pastor. Timóteo é o homem de Deus. Parece certo dizer que nas pastorais, como é o caso aqui de 1 Timóteo, é uma das pastorais, homem de Deus é o pastor. Para que o homem de Deus seja perfeito. Note bem, a palavra perfeito significa completo. Para que o homem de Deus seja completo. Completo em termos do seu ministério. Seu ministério não falte nada. Para que não falte nada no ministério do homem de Deus, ele tem que ter a escritura em punho. E fazer essas coisas. Para que ele seja completo no seu trabalho, ele tem que ter as escrituras em punho e ensinar, repreender, corrigir e educar. Esse é o trabalho dele, o tempo todo. Em cada conversa, em cada visita, em cada sermão, em cada aula. Ele tem que fazer isso para que seu ministério seja perfeito, completo. E o texto prossegue, e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ele vai aplicar essa escritura para ele, para si mesmo. Então estará pronto para realizar o que é certo. Para fazer o que é certo, para se comportar como é certo, para ser exemplo dos demais. Sem isso, sem a escritura, nada disso acontecerá. E teremos então pastores desabilitados para pregar. E pastores que não têm capacidade de viver boas obras, de realizar boas obras, e que darão um péssimo testemunho. Nós ficamos chocados agora, anteontem, ao descobrirmos que um pastor auxiliar de uma igreja batista em Jacareí teve que ser denunciado pelo pastor titular, pastor Jefferson, da igreja batista central, batista bíblica de Jacareí, por assediar crianças na igreja. O pastor auxiliar. E ele foi preso. E na delegacia, ele confessou que molestou 14 crianças na igreja. A igreja, irmãos, a igreja batista central, ou igreja batista bíblica, não lembro o nome exato agora, de Jacareí, pastor Jefferson, está arrasada. Lágrimas. Os pais chorando, pastor chorando, uma desgraça completa. O que aconteceu com aquele homem? Aquele pastor auxiliar era um braço direito ali, líder do ministério com juniores. E faz isso. Faz uma coisa dessas. O que aconteceu com esse homem? Esse homem se afastou das escrituras. Ele abandonou as escrituras. E abandonou das escrituras, ele não estava preparado, habilitado para toda boa obra. Ele a rejeitou no seu coração. E vestiu uma capa para enganar as pessoas. Mas em sua vida particular, ele era um lobo terrível, destruindo vidas dentro da igreja. Irmãos, não brinquem com a igreja onde você pisa. Não brinque com isso. Uma igreja pode destruir a sua vida. Uma igreja pode acabar com a sua vida para sempre e da sua família. Se nessa igreja que você estiver, onde você estiver, não houver um apreço pelas escrituras como Paulo ensina aqui, e não houver um cuidado extremamente intenso com o perigo da infiltração de incrédulos, como eu disse alguns minutos atrás. E um outro elemento que tem feito com que as igrejas se enfraqueçam demais, está destruindo as igrejas, é a falta de disciplina eclesiástica. Os irmãos sabem o que é disciplina eclesiástica? Sabe o que é isso? Não é suspender a pessoa da ceia. É interessante, ó. Eu conheci várias igrejas ao longo da minha vida, trabalhei em muitas frentes. Os irmãos não têm ideia do que eu já fiz no meio evangélico por aí afora. Quanto eu já viajei, quanto eu conheci igrejas, ministérios, pastores, missões, em tudo quanto é canto. Já vi de tudo. E uma das práticas curiosas que nós vemos por aí é uma forma de disciplina eclesiástica que não tem na Bíblia. Então é assim, a pessoa comete um pecado, o pastor chama aquela pessoa e fala assim, você está suspenso da ceia por um mês. Então tá bom, e você não pode mais sentar na frente, só no último banco, lá onde está o puff. Tá? Então você vai ficar sentado no último banco e não vai tomar ceia por um mês. Essa é a disciplina. Acabou o mês? Acabou. Pode sentar já mais na frente e pode participar da ceia se quiser. Essa é a disciplina que dizem por aí. Quem inventou isso? Que tolice é essa? Que bobagem imensa é isso aí? Quem criou essas bobagens? Isso faz com que nós pensemos nas penitências da Igreja Católica. Tem que pagar penitência. Não pode tomar ceia, tem que sentar no último banco. Tem que pagar penitência por um mês. Bobagens, invenções. Disciplina eclesiástica, irmãos, não é nada disso. Disciplina eclesiástica, a linguagem que o apóstolo Paulo usa quando ele trata desse assunto, é uma das linguagens mais severas do Novo Testamento. É algo aterrador a disciplina eclesiástica. A disciplina eclesiástica, ela é aplicada somente para casos de extrema obstinação, quando o crente se obstina no pecado e não ouve ninguém. É só em casos assim, porque ela é tão severa, ela é tão dura, ela é tão pesada, que ela só pode ser aplicada em casos assim, de uma obstinação cega. A pessoa é incapaz, inclusive, de ver a seriedade do seu pecado, ela não enxerga. Você mostra para ela o quão grave, quão terrível é seu pecado, ela não consegue enxergar, ela não sente culpa, não sente remorso, não sente arrependimento, não quer abandonar aquela vida e acha que os outros estão errados e que ela está certa e está sendo injustiçada ao ser admoestada. Tamanha a sua cegueira, tamanha a sua obstinação, ela diz, não, eu não estou errado, por mais gritante que seja o pecado, ela diz isso. Quando um crente chega nesse ponto de cegueira, de afastamento, de dureza de coração, então entra em ação o que a Bíblia chama de disciplina eclesiástica. E sabe o que é isso? Quando nós olhamos o texto de 1 Coríntios 5, que os irmãos aqui já conhecem muito bem, o apóstolo Paulo chama a disciplina eclesiástica de expulsão. É a expulsão da pessoa da igreja. Ela é expulsa. Ela é colocada para fora, na rua. Expulsa da comunhão com os irmãos. E o apóstolo Paulo é tão rígido nisso, que ele chama isso de entregar a pessoa a Satanás. Ele fala, entreguem esse homem a Satanás, para que ele seja morto nas mãos do diabo. Para que ele adoeça e morra nas mãos do diabo. É assim a linguagem de Paulo, é severíssima. E ele fala assim aos crentes, olha, vocês devem expulsar esse homem logo da igreja. Esse homem rebelde logo da igreja. Porque vocês podem até ter comunhão com os incrédulos lá fora, ele diz, no mesmo capítulo. Mas vocês não devem ter comunhão com alguém que, dizendo-se irmão, que se apresenta como crente, e, no entanto, vive obstinadamente no pecado. Com esse, nem sequer comais. Expulsem do meio de vocês a pessoa. A linguagem de Paulo é essa, expulsem, entreguem para o diabo essa pessoa. Quantas igrejas os irmãos conhecem que fazem isso? Quantas igrejas expulsam membros que vivem no pecado, obstinadamente? Parece que a preocupação é com o número maior de pessoas, para que o orçamento da igreja aumente. Parece que essa é a preocupação. E o que acontece então? Acontece então o grande problema que Paulo fala no mesmo texto. Um pouco de fermento faz o quê? O que faz um pouco de fermento? O que é o fermento nesse texto? O pecado. Um pouco de fermento, pecado ali dentro, faz o quê? Se espalha e leveda a massa toda. Aquela pessoa no pecado, vive no pecado e nada acontece. Alguém observa aquilo e diz: aquele homem vive no pecado e está tudo bem. Se ele pode, e tudo bem, eu também posso. É o fermento se espalhando. Se o filho do pastor pode, por que eu também não posso? Se o próprio pastor pode e nada acontece, por que eu também não? Então o fermento começa a se espalhar. Ele faz barulho, o fermento. Vocês escutaram um barulho na massa do bolo? Que barulho é esse? É o fermento se espalhando. Não, ninguém escuta. O fermento se espalha silenciosamente. Todos naquela igreja começarão a ter vidas sujas ali escondidas. É o fermento se espalhando e contaminando tudo. E o pecado apodrecendo, corroendo a igreja pelas raízes e acabando com tudo. Aquela igreja ruirá. Será uma igreja suja. Uma igreja em que o Espírito Santo não age. Uma igreja carcomida ali nas suas raízes. Onde o pecado graça ali silenciosamente, consumindo a vida das pessoas. E então chega um crente de verdade, procurando um aprisco, e sem querer, entra num chiqueiro. Pecados horríveis ali, incrédulos que se infiltraram lá, falta de disciplina, falta de pregação, tudo errado. E o crente então, de verdade, naquele meio, se sente cansado. Ele diz: há algo errado. Será que sou eu que estou errado? Será que eu sou exigente demais? Será que tudo é assim e eu sou um fariseu exigindo muito das pessoas? Por que eu me sinto tão insatisfeito? Por que eu não me sinto bem nesse meio? Apesar dos gritos, glória a Deus, aleluia, eu não me sinto bem aqui dentro. Por que toda essa espiritualidade barulhenta, de gritos e berros, não me atinge? Não me contagia? Porque essa espiritualidade barulhenta não me convence? Será que eu sou carnal? Não é nada disso. É que você é um crente de verdade. Tem discernimento espiritual. E está no lugar errado. E você precisa estar num aprisco de verdade. Onde haja crentes de verdade. Onde haja pregação bíblica. Onde haja disciplina eclesiástica, você precisa disso. E se não tiver isso, você vai se enfraquecer, se entristecer, se frustrar cada vez mais. Muitos crentes estão tristes e cansados e não aguentam mais. Nós vivemos dias terríveis no meio evangélico, porque os crentes procuram um aprisco onde possam ser alimentados, cuidados, protegidos, e não encontram esse aprisco em lugar nenhum. Os irmãos já viram o nosso representante na política, quem é? O que é aquilo? O presidenciável evangélico que temos aí, o que é aquilo? Nem no hospício eu vi aquilo. Nem no hospício eu vi um negócio daquele. O que é aquilo? Homem desequilibrado, girando, gritando, berrando, dizendo sandices. Eu nem quero saber de política, eu não quero saber disso. Mas é aquilo que nos representa? É uma figura esdrúxula, desequilibrada, malucada, como aquela que nos representa? É isso? Aquilo é uma vergonha para o Evangelho. Uma vergonha para a igreja, é aquilo ali. Era para nós termos representantes que fossem verdadeiras colunas de virtude, de equilíbrio. Colunas de conhecimento, de boa formação, de zelo, de seriedade. Pessoas respeitáveis, não palhaços, que causam riso em todo mundo. Não isso, mas é o que nós temos. Isso é envergonha o evangelho. Isso acaba com o nome da igreja. O nome da igreja é emporcalhado. por causa de pessoas assim. Muito triste isso, irmãos. Isso é muito triste. E nós, quando olhamos para tudo isso, nós ficamos cansados. Eu confesso aos irmãos, eu estou cansado. Não sei vocês. Eu estou cansado. Eu estou cansado de viver nesse ambiente. Nesse ambiente que nos cerca. Porque além do problema das igrejas não estarem fazendo os seus papéis, por causa desses três fatores que eu mencionei, a infiltração de incrédulos, a ausência da pregação bíblica e a falta de disciplina eclesiástica, além das igrejas estarem totalmente contaminadas, porque não levam em conta esses problemas seríssimos, além disso nós temos os ataques contra a igreja que vem de fora. Tem os problemas dentro, nós olhamos para dentro da igreja e assustamos, e olhamos para fora, e aí? A vontade que temos é de ir para outro planeta. O que nós encontramos fora? Bem, nós encontramos as falsas religiões e as seitas. Encontramos isso. Isso sempre existiu. Isso nem está mais nos assustando tanto. Nós temos o romanismo, o papismo, aí, ensinando coisas erradas. Temos o islamismo ensinando coisas erradas. Temos o adventismo enganando os crentes, se apresentando como evangélicos, quando na verdade não são. Nós temos as testemunhas de Jeová se espalhando aí, batendo de porta em porta, no domingo pela manhã, bate lá na sua porta, e o pior é que te encontra. Não era para você estar em casa, me lembro de manhã. Não era para você estar em casa. Mas eles vão na casa dos evangélicos, e pior, eles encontram o evangélico lá. Porque evangélico não foi a igreja. E não foi a igreja, nem a culpa dele. Porque ele sabia que se fosse a igreja, não encontraria nada lá também. Muito triste. Mórmons se espalhando. Nós vemos tudo isso. Mas isso nem nos tem assustado tanto. O que tem nos assustado mais e mais nos dias modernos, e que tem nos deixado tristes demais, cansados, é a proliferação de vãs filosofias. O hedonismo, o existencialismo, o materialismo, e tudo isso, o hedonismo, o existencialismo, o materialismo, tudo isso tem sido colocado dentro de um pacote só. Tudo junto dentro de um pacote só. Que tem sido chamado corretamente de marxismo cultural. Eu falei sobre esse problema aos irmãos alguns domingos atrás. Quando eu falei sobre o ataque do marxismo cultural contra a família. E nós temos visto isso crescendo cada vez mais, o marxismo cultural. O marxismo, ele procura estabelecer uma nova ordem social, política e econômica. Mas na visão marxista, para que isso aconteça, é necessária a destruição da presente ordem. Então, por isso, o marxismo cultural incentiva tudo o que é ruim. Favelização, ódio de negros contra brancos, de brancos contra negros. O marxismo cultural estimula o ódio de mulheres contra homens, de homens contra mulheres, de patrão contra empregado, de empregado contra patrão. Estimula o ódio. Por quê? Ele quer que a presente ordem seja desestabilizada. Tudo que é ruim, eles apoiam. A bandidagem tem que ser protegida. Porque a sociedade tem que ruir. A sociedade como é agora tem que desabar. Para que seja estabelecida uma nova ordem no mundo todo. Uma nova ordem política, social, econômica. Chamada comunismo. Eles querem destruir a presente cultura. Para construir sobre as suas ruínas. Uma das formas como isso é feito é através do incentivo à promiscuidade. Porque a promiscuidade destrói a família. E a família é uma das colunas da presente ordem. Nos escritos de Marx e Engels, como eu disse alguns sermões atrás, a família tem que ser destruída para ser destruída a propriedade privada. E sendo destruída a propriedade privada, ser estabelecido então o comunismo. E uma forma de destruir a família é através da promoção da promiscuidade. Os irmãos vêm aí, vários movimentos apoiando a sigla LGBT. Casamento gay, como é chamado por aí. sodomização de crianças, erotização de crianças, a facilitação do divórcio, a profissionalização da prostituição, o incentivo a esses movimentos aí de parada gay, coisa assim, com dinheiro público. E até mesmo a defesa da pedofilia, até isso. Tudo isso está conectado com uma agenda marxista, que tem por propósito fazer com que a presente ordem seja destruída com a destruição da família. E então possa ser reconstruída uma nova sociedade. O discurso que é feito é que o marxismo se preocupa com o proletariado, com os trabalhadores. Irmãos, isso é a pior piada que já existiu na Terra. Não há preocupação nenhuma com o trabalhador nenhum. Karl Marx nunca conheceu um proletário pessoalmente. Nunca. Nunca esteve perto de um, nunca sentiu o cheiro de um. Ele nunca visitou uma fábrica. Ele nunca visitou uma mina de carvão ou de minério. Nunca fez isso. Nunca. Aliás, minto. Karl Marx, ele conheceu dois proletários. Dois. Ele fez uma pesquisa tentando descobrir entre as empresas capitalistas inglesas quais empresas não pagavam seus empregados. Ele não achou nenhuma empresa, nenhum empregado que não recebesse salário. O único empregado que ele conheceu que nunca recebeu salário foi a empregada dele. A empregada dele nunca recebeu salário. Nunca. E o segundo que ele conheceu foi o filho que ele teve com ela. E que não reconheceu e entregou para adoção. Aliás, o único filho que deu em alguma coisa. Se tornou engenheiro no final. As filhas dele, uma morreu precocemente, outras duas, uma morreu intoxicada por ópio, e a outra se suicidou junto com o marido. Fez um pacto de suicídio e se matou junto com o marido. O único filho que deu certo foi esse filho dele que ele teve com essa proletária que ele conheceu, que nunca recebeu salário. A própria empregada dele. E esse moço deu certo, ele conseguiu se tornar engenheiro, mas Marx nunca o reconheceu. E pediu para Engels, que era o cachorrinho dele, pediu para o cachorrinho dele reconhecer a paternidade. Mas o garoto, Fred, como era chamado, menino, era a cara do Marx, só faltava barba. E no final, Engels obedeceu, reconheceu a paternidade, como todo cachorrinho faz. Ele obedeceu, ele sustentava Marx com dinheiro. Ele reconheceu a paternidade e no final da vida falou, não, ele não é meu filho, ele é filho do Marx, não é meu. Mas Marx nunca reconheceu esse moço. Mas foi o segundo proletário que ele conheceu, o filho dele que ele abandonou. Essas pessoas nunca ligaram para trabalhadores, coisa nenhuma. Um outro comunista famoso, Bertolt Brecht, foi um teatrólogo que viveu na Alemanha Oriental, na primeira metade do século XX. Ele se definia como comunista. Ele nunca teve contato com nenhum proletário, coisa nenhuma. Mas ele pagava estilistas para fazer para ele roupas parecidas com as dos proletários, para dizer que ele era proletário. Então, ele pagava caro para o estilista desenhar roupas para ele iguaizinhas às dos proletários. E sujava as unhas, gastava horas sujando as unhas para dizer que ele era proletário também. Mas nunca conheceu proletário nenhum. Vivia no luxo, era um parasita da Alemanha Oriental, um parasita. Era isso que ele era. Vivia no luxo, dizendo que era comunista, mas nunca tinha tido contato nenhum com proletário nenhum. Então essas pessoas não estão interessadas em trabalhador, coisa nenhuma. O objetivo dessas pessoas é a destruição da moral. É isso. Por que artistas apoiam esse movimento? Porque os artistas gostam da promiscuidade. Por isso então apoiam essas coisas. Então defendem essas coisas, porque amam a promiscuidade. Por que grandes meios de comunicação apoiam esses movimentos? Porque eles têm interesses, evidentemente, políticos, econômicos, relacionados à perpetuação do poder, do seu status, então apoiam essas coisas também, além do amor à promiscuidade. Tudo isso, nós vemos tudo isso, esses discursos, e essas coisas vão nos cansando. Nós ficamos tristes. Nós, os crentes, nos entristecemos. Eu converso com os irmãos e eles dizem, eu estou tão triste, eu quero ir embora do Brasil. Dizem que os jovens do Brasil, todos aí, 65% dos jovens do Brasil querem ir embora do país. Por quê? Estão tristes, cansados, desiludidos. Já conversei com vários irmãos aqui da igreja dizendo, se as coisas não mudarem, eu vou embora daqui. Muitos estão depositando plenamente sua confiança no Bolsonaro. O Bolsonaro vai nos salvar. O nome dele é Messias. Messias Bolsonaro, então vai nos salvar. Outros dizem, não é o Messias que vai nos salvar. Não esse. Quem vai nos salvar é o Cabo Daciolo. Deus. Desse eu já falei mal, eu posso falar à vontade. Eu não falei como político, falei como representante dos evangélicos. É a Marina que vai nos salvar. É o Alckmin que vai nos salvar. É o Amoedo que vai nos salvar. E temos então essas expectativas, e quando olhamos e percebemos que tudo está sendo ameaçado de alguma forma, então nós nos entristecemos e não vemos esperança. E nos enfraquecemos. E a nossa vida é invadida por uma onda de desânimo que rouba a alegria que devíamos ter em Cristo. Irmãos, o texto que está diante de nós nos ajuda um pouco. Na verdade, eu acho que ele nos ajuda muito. E eu quero que os irmãos observem esse texto aqui. Não estou começando a pregar agora, não. Não estou começando a pregar agora, não. Mas quero que os irmãos vejam como esse texto nos ajuda. Vejam só o que diz esse texto, observe com atenção, porque eu quero me concentrar na verdade, do versículo 17 até o 19 de Efésios 3. Vejam que texto maravilhoso esse. É um texto que tem alguns nozinhos, e nós temos que desatá-los. Mas eu acredito que juntos, aqui caminhando por ele, com a ajuda de Deus, nós podemos desatar esses pequenos nós que estão aqui. Se os irmãos forem atentos, como sempre são, e forem pacientes, como sempre são, então nós poderemos andar por ele e descobrir de que modo esse texto pode nos ajudar quando nós nos sentimos fracos e quando olhamos ao nosso redor e o desânimo vem. Como é o meu caso, eu estou assim. Até o meu humor está alterado, quando eu olho ao meu redor. Até o meu humor se altera. Simone tem sido muito paciente comigo, porque eu ando muito mal-humorado ultimamente. Cara feia. Calvinista. Não é assim que pensam dos calvinistas, né? Mas eu tenho sentido essa tristeza. E muitos irmãos têm sentido também. Mas eu creio que esse texto pode nos ajudar de uma forma maravilhosa, irmãos. De uma forma singular, como a ninguém mais. Nós somos o povo de Deus. Que povo especial. Que povo privilegiado. Nós temos tudo. Nós temos tudo. Vejam isso. Vejam só. Diz assim, começando o versículo 14. Por esta causa. Por esta causa? Que causa? Que causa? Por esta causa. É assim que se começa um assunto? É assim que se começa uma ideia? Por esta causa? É claro que não. Se ele disse por esta causa, é porque ele disse alguma coisa antes. Eu vou ajudá-los. Os irmãos podem voltar para o versículo 1. E vão entender mais uma vez por esta causa. Olha o que diz o versículo 1. Por esta causa eu... não ajudou em nada. Ajudou? Não. Não ajudou em nada. Por esta causa aqui, por esta causa lá. não está nos ajudando. E pior, ele fala, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo. E você pensa, é porque ele é prisioneiro, doce ilusão. O verbo ser não aparece no texto original. Alguém colocou o verbo ser aqui, não sei com autorização de quem. Não sei quem autorizou a inserção do verbo ser aqui. Porque o verbo ser não está aqui, no texto original. Ele está dizendo, por esta causa eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo, não tem o verbo ser aqui. Bom, vamos seguir então na leitura. O texto diz, por esta causa eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo, por amor de vós, gentios, e aí ele sai do assunto, no versículo 2. Se é que tendes ouvido a respeito, e não diz que causa é essa. E faz uma grande digressão. E vai embora. E fala. Até o versículo 13. E quando chega no 14, então fala, voltando então lá atrás, por esta causa eu me ponho de joelhos. E nós ficamos sem saber que causa é essa no capítulo inteiro. O que fazer diante disso? Se a causa não está no capítulo 3, a causa tem que estar no capítulo 2. Então nós temos que voltar para o capítulo 2 e pregar o capítulo 2 inteiro e sair daqui amanhã ao meio-dia. Só para descobrir que causa é esta. Que causa é esta, afinal? Ele diz, por esta causa me ponho de joelhos. Voltamos para o versículo 1 e ele fez uma digressão e não explicou que causa é esta. Temos então que voltar para o capítulo 2 e tentar descobrir a causa. E nós lemos o capítulo 2 e nos deparamos com uma das passagens mais maravilhosas do Novo Testamento. Ele fala que, o capítulo 2 fala que ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Por esta causa me ponho de joelhos. Vocês são vivos. Vocês estavam seguindo o curso deste mundo, mas foram libertos. Por esta causa eu me ponho de joelhos. Vocês são novas criaturas. Vocês foram salvos pela graça, mediante a fé. Por esta causa. Ele continua falando no capítulo 2. Vocês estavam separados da comunidade de Israel, longe de Deus, estranhos às alianças da promessa. Mas Deus os aproximou. Por esta causa eu me ponho de joelhos. Vocês estavam longe, agora estão perto. Meu Deus, coisa linda essa. Eu estava morto, ele me deu vida. Eu estava longe, ele me trouxe para perto. Por esta causa, eu me ponho de joelhos. E ele fala mais. Ele diz que agora, nós como cristãos, estamos sendo edificados como um templo para a habitação de Deus. Nós antes éramos casas vazias. Dentro de nós, um imenso vazio. Nos nossos ajuntamentos, um imenso vazio. Como era a nossa vida em comunidade? Uma vida vazia, fútil. Sem nada de conteúdo que matasse a nossa fome e a nossa sede. Mas ele nos transformou num templo em que ele habita, em que ele enche para a habitação dele. Por esta causa, eu me ponho de joelhos. Eu me ponho de joelhos porque vocês estavam mortos e agora estão vivos. Porque vocês estavam longe e agora estão perto. Porque vocês eram vazios e agora estão cheios. Por esta causa, eu me ponho de joelhos. Então voltamos para o versículo 14. E vamos entender um pouco mais esse versículo. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai. Ele vai orar agora. Por causa disso tudo ele vai orar. Por quem ele vai orar? Pelos crentes. Pelos crentes de Éfeso, ele vai orar. E vejam o que ele vai dizer. Ele diz assim, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. O que ele está dizendo aqui? Como assim toma o nome? Ele está dizendo aqui que todos os grupos que há, tanto humanos como angélicos, devem o seu nome a Deus. Deus lhes deu o nome. E o que significa isso? Significa que Deus lhes trouxe a existência. Deus trouxe a existência à luz e chamou a luz dia. Quando Deus traz a existência, ele dá um nome. E aqui o texto diz que ele dá nome a toda a família que há nos céus, angélicas, e toda a família humana, todos os homens, todos, tudo que há no universo, deve a sua existência a Ele. Ou seja, esse nosso Deus é um Deus poderosíssimo, porque Ele criou todas as coisas. E o apóstolo Paulo se coloca de joelhos diante dEle. E porque ele se lembra que Deus é o Criador de tudo, e dá nome a todas as coisas por ser Criador e dono de tudo. Porque o que ele vai pedir é muito difícil. O que ele vai pedir é algo simplesmente impossível. É algo além do que podemos imaginar. O que ele vai pedir? Então ele se lembra que ele está diante do Criador. Aquele que trouxe à luz todas as coisas. Aquele que criou os céus e a terra, e tudo que há. E diante desse Deus que ele se coloca de joelhos para fazer o pedido que vai fazer agora. E o texto prossegue então, para que, e aí vem o pedido, observem com atenção. Observem qual é o pedido que ele vai fazer, diante desse Deus poderoso. Para que, segundo a riqueza da sua glória, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. O que significa isso que ele acaba de falar? Segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. O que é a riqueza da sua glória? O que é isso? O que significa uma glória rica? Ele está dizendo, eu quero pedir de acordo com a glória rica de Deus, que Ele dê forças a vocês. Glória rica? O que é glória? Glória é esplendor. Quando falamos de glória, pensamos em brilho, em esplendor. Mas o apóstolo Paulo, quando pensa em glória, ele pensa em esplendor e brilho também. Mas ele pensa em algo mais. Se os irmãos olharem para uma epístola, uma outra epístola da prisão, que é Colossenses, vejam Colossenses, algumas páginas para frente, vejam aí, Colossenses 1:11. Vejam o que diz esse versículo, é importante esse versículo. Ele fala assim, olha só o comecinho do versículo, prestem atenção na associação que há aqui. Vejam, acompanhe. Diz assim, Colossenses 1:11. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força do quê? Da sua glória. Ou seja, a glória não está associada somente com esplendor. A glória está associada com força, com poder. Então ele está dizendo o seguinte aqui em Efésios 3, no versículo 16. Para que segundo a riqueza da sua glória poderosa. Eu quero que o poder de Deus rico e glorioso se manifeste em vocês. Essa é a minha oração. Eu quero que Deus coloque em andamento o seu poder glorioso, imenso. O seu poder esplendoroso. Eu quero que Deus coloque em ação esse poder. Ah, nós queremos poder, não queremos? Você quer poder ou não quer? Nós queremos poder. Não o poder que está sendo pregado por aí. De sair pulando como loucos. Não. Nós queremos esse poder aqui. O texto está dizendo que ele ora pedindo a Deus que segundo a riqueza do seu poder glorioso. Vejam. Ele vos conceda que sejais fortalecidos com poder. O que significa isso? É curioso. Ser fortalecido. Ser fortalecido com poder. A construção dessa frase é da ideia de receber força para agarrar alguma coisa. Ele quer que nós sejamos fortalecidos poderosamente. Sejamos fortalecidos ao ponto de podermos agarrar alguma coisa. Nós vamos ver mais para frente o que isso significa. E ele diz que esse fortalecimento com poder acontece mediante o seu espírito no homem interior. O apóstolo Paulo ora dizendo o seguinte: eu estou pedindo ao Deus Todo-Poderoso que coloque em movimento todo o seu poder glorioso para fortalecer vocês no interior. Vocês precisam de forças no coração. Vocês precisam de forças na alma de vocês. Vocês precisam de forças no íntimo de vocês. Vocês precisam disso. Precisamos mesmo disso? Precisamos. Precisamos de força dentro de nós. Se os irmãos olharem o versículo 13, verão: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações. Os efésios estavam fracos, desfalecendo, por causa das tribulações do apóstolo Paulo. Nós olhamos as tribulações ao nosso redor e desfalecemos, nos sentimos fracos. Nós olhamos para o cenário ao nosso redor e desfalecemos, nos sentimos fracos. Nós olhamos para os problemas que nos sobrevêm e desfalecemos, nos sentimos fracos. Nós olhamos para os problemas dos nossos irmãos ao nosso redor e desfalecemos, nos sentimos fracos. O apóstolo Paulo então diz: eu me ponho de joelhos diante de um Deus Todo-Poderoso para pedir que vocês sejam fortalecidos dentro de vocês. Vocês precisam de forças dentro de vocês. E desse modo, ele diz, habite Cristo no vosso coração pela fé. Como Paulo pode pedir isso? Cristo já não habita nos crentes? Sim ou não? Cristo habita em você? Eu preciso orar para Cristo habitar em você? Não preciso orar para Cristo habitar em você? Cristo já habita em você? Por que Paulo aqui diz que ele ora para que haja fortalecimento no homem interior e assim Cristo habite no nosso coração pela fé? O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no contexto dessa passagem é que a habitação de Cristo em nós seja uma habitação fortalecedora. Ele está repetindo com outras palavras o que ele disse na frase anterior, para que nós sejamos fortalecidos. Sejam fortalecidos, que Cristo habite em vocês, fortalecendo vocês. Ele já habita em nós, nos sela, o seu Espírito nos sela. Mas eu quero que ele habite em vocês, fortalecendo vocês. E qual será o resultado disso? Notem isso. É nesse ponto que eu quero chegar. A oração de Paulo é essa: eu oro para que vocês sejam fortalecidos com poder no interior de vocês. Que quando isso acontecer, isso gerará alguns resultados. Que resultados? Bem, o primeiro vem no final do versículo 17. Ele fala assim: estando vós arraigados e alicerçados em amor. O que vai acontecer se Cristo fortalecer o nosso interior? O que vai acontecer conosco se Cristo fortalecer o nosso interior? A resposta está no finalzinho do versículo 17. O texto diz: estando vós arraigados e alicerçados em amor. Na língua portuguesa não dá ideia de efeito, mas existe uma ideia de efeito aqui. Cristo fortalecendo vocês, o Espírito fortalecendo o interior de vocês, vocês serão arraigados e alicerçados em amor. O que é isso? Esse é o primeiro efeito do fortalecimento de Cristo. Os crentes ficarão firmados no amor. Esse amor é o amor de quem? É o amor de Deus. Os crentes ficarão firmados no amor de Deus. Existem duas metáforas implícitas aqui. A palavra arraigados é do contexto agrário. Lembra uma planta com as raízes na terra. E a palavra alicerçados é retirada do contexto da construção civil. É uma parede, uma casa construída sobre um alicerce. Paulo diz, vocês sendo fortalecidos no interior, vocês serão arraigados e alicerçados no amor de Deus. Vocês ficarão firmados no amor de Deus. Por que isso é importante? Irmãos, isso é importante porque a nossa vida precisa de um alicerce sólido para que nós nos sintamos seguros e felizes. Nós precisamos disso. Nós precisamos sentir que a nossa vida está num terreno sólido. Se nós não sentirmos que a nossa vida está construída num terreno sólido e firme e bem alicerçada e bem arraigada, se nós sentirmos que ela oscila por várias razões, nós ficaremos com medo, inseguros e infelizes. Então nós precisamos ter um terreno sólido para construir a nossa vida sobre esse terreno sólido e nos sentirmos seguros e felizes. Muitos pensam, o meu terreno sólido sobre o qual vou construir a minha vida é o meu dinheiro. É o meu dinheiro. Eu vou ter bastante dinheiro e então eu terei um terreno sólido, feito de notas de 100. Feitos de dólar. Um terreno feito de ouro. Então, um terreno sólido. E a minha vida terá segurança e eu terei felicidade. Esse será o terreno sólido da minha vida. E eu vou construir a minha vida sobre isso. Sobre esse terreno que é o meu dinheiro. Quando eu estava no hospital, as enfermeiras me contavam um monte de coisa. Você sabia que as enfermeiras contam tudo pra gente? No hospital? Depois de algum tempo? Não é assim, enfermeiras? Não, né? Vocês aqui da igreja não, mas lá do hospital que eu estava sim. Elas me contavam várias coisas. E eu nem queria ir embora, não queria ter alta do hospital. Quando o médico chega, eu vou te dar alta. Eu falo, não, eu tenho que saber como vai terminar aquela história ainda. Então não me dê alta não, que eu quero saber o resto da fofoca. Mas eu me lembro que a enfermeira contou para mim que um homem que tinha sido... estava internado, tinha ficado internado num quarto ao lado do meu quarto, ele estava ali sozinho, chegou o filho dele, eu contei para os irmãos essa história, algum tempo atrás, chegou o filho dele com um extrato bancário na mão, e disse, pai, durante a vida toda, o senhor trabalhou para ter dinheiro, e não me deu atenção, nem a mim, nem aos seus filhos, nem à sua família. Então eu trouxe agora aqui o extrato bancário para te fazer companhia durante a sua estada nesse hospital. Está aqui o extrato bancário, ele é o companheiro do senhor agora aqui nesse quarto. Eu não vou ficar aqui, o senhor fica aqui com o seu companheiro, ele aqui vai lhe fazer companhia, está aqui o extrato aqui ao seu lado, tenha aí um bom tempo de comunhão com o seu extrato bancário. E foi embora. Errado isso, é claro. Mas aquele homem construiu a sua vida, a sua segurança, a sua felicidade sobre o dinheiro. E isso foi o que ele colheu. O filho errou, é claro que errou. Claro que o filho errou. Não se faz isso com os pais. Mesmo o pai estando errado. Mas ele acabou por colher o fruto de ter construído a sua vida, ter lançado suas raízes sobre o solo do dinheiro. Nós achamos que a nossa formação intelectual e profissional pode ser o solo seguro sobre o qual podemos construir a nossa vida e a nossa felicidade. E então nos empenhamos para trabalhar e ter uma carreira brilhante, termos um bom diploma, porque isso nos trará segurança e felicidade. E não é errado trabalharmos, não é errado termos uma boa formação, mas nós podemos nos frustrar, porque esse terreno é um terreno que pode sofrer abalos. Esse é um terreno que pode ter placas tectônicas. E podem ocorrer terremotos nesse terreno. E tudo que você construiu sobre esse terreno, a sua felicidade, a sua segurança, podem desabar. Nós precisamos de um terreno mais sólido. Nós olhamos para a política e dizemos, se este candidato, se o Bolsonaro ganhar, ou se o Ciro Gomes ganhar, ou se a Marina Silva ganhar, nós teremos então um terreno sólido para construir o nosso futuro. Nós teremos mais segurança, teremos paz, teremos um Brasil mais justo, e a nossa vida então será uma vida feliz. Meus irmãos, todos eles são homens que podem nos decepcionar terrivelmente. O apóstolo Paulo então diz o seguinte: eu oro por vocês para que vocês sejam fortalecidos dentro de vocês. E sendo fortalecidos dentro de vocês pelo Espírito Santo, sendo fortalecidos dentro de vocês pelo próprio Cristo, vocês construam a vida de vocês sobre um outro terreno. E sabe como chama esse terreno? O amor de Deus. É esse o terreno. É esse o terreno sobre o qual eu tenho construído a minha felicidade e a minha segurança. Não importa quem vai ganhar as eleições. Não importa o que vai acontecer no Brasil depois de tudo que temos visto e enfrentado. O que importa é que a nossa vida não pode ser construída, a nossa esperança não pode ser construída sobre o terreno político, sobre o terreno econômico, sobre o terreno profissional, sobre o terreno cultural que nos cerca. Essas coisas todas desabam, essas coisas todas balançam. A nossa felicidade e a nossa segurança tem que ser construída somente sobre o terreno do amor de Deus. Deus me ama. Haja o que houver, estarei de pé. Nesse terreno não há abalos. Nesse terreno não há fendas. Nesse terreno não há tremores. Deus me ama. Haja o que houver, eu estarei aqui. De pé. Firme. Cheio de esperança. Cheio de vigor espiritual. Cheio de satisfação no coração, seguro e feliz, porque a minha vida está construída sobre o amor de Deus, que não se abala. Eu posso estar no pior país da terra, eu estarei feliz e seguro, porque a minha vida está construída sobre o amor de Deus. Que consolação tem meu coração, descansando no poder amoroso de Deus. Vou seguro. Lembra desse hino? Vou seguro. Não importa onde estiver. Vou seguro. Descansando nesse poder de Deus, que me capacitou a construir minha vida sobre o seu amor. Haja o que houver, o Senhor me ama e eu não vou desabar. Em Romanos 5:5, é curioso ver isso, Romanos 5:5. Veja Romanos 5:5, diz assim. Romanos 5:5. Ora, o Ciro Gomes não decepciona. É o que está escrito aí? Não? Vou ler de novo. Ora, o Bolsonaro não decepciona. É o que está aí? Não. Algumas traduções dizem não confunde. A tradução correta seria não decepciona. A pessoa decepcionada é a pessoa confusa, ela não entende o que aconteceu, está decepcionada. Por isso é traduzida como não confunde. O sentido natural seria não decepciona. Nós sabemos que tudo decepciona. Mas o texto diz assim: a esperança cristã, a esperança em Cristo, não decepciona. Por quê? Está escrito aí. Por que a esperança cristã não decepciona? Porque o amor que Deus tem por nós é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O poder de Deus em movimento faz com que eu entenda a profundidade do seu amor por mim. E então, tendo certeza desse amor, eu tenho uma esperança que nunca vai me decepcionar. Os governos me decepcionarão. As diversas filosofias e políticas vão me decepcionar. Mas a esperança que eu tenho com base no amor que ele tem por mim, isso nunca vai me decepcionar. Eu posso perder tudo, posso perder todas as coisas, mas sabendo do seu amor por mim, eu estarei seguro e firme, estarei seguro e firme construindo minha vida sobre esse seu amor por mim. O texto mostra um outro efeito da ação poderosa de Deus dentro de nós. Veja o outro efeito. Versículo 18. A fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. E acabou aí. Do quê? Ele não fala. Eu tenho que compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Mas ele não fala do quê? Fala aí na sua Bíblia do quê? Na Bíblia parou o pensamento aqui. Eu tenho que compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. A forma como a RA traduziu é a forma correta. Realmente não termina a frase. A frase fica vaga. Mas se nós continuarmos a leitura, nós temos uma pista do que o apóstolo Paulo está pensando. Ele diz, e conhecer o amor de Cristo. Eu tenho que conhecer, a súplica é para que eu conheça. Que eu conheça a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Ele diz, se o Espírito Santo agir em vocês, poderosamente, vocês vão compreender o tamanho do amor de Cristo. Vocês vão entender o tamanho do amor de Cristo. Como é que é? Se o poder infinito de Deus atuar intensamente em vocês, a minha súplica é essa, então vocês vão entender as dimensões do amor de Cristo. Vocês vão entender. E veja o que diz na sequência. Não tem sentido. Que excede todo entendimento. Como? Eu vou entender o que não dá para entender. Eu vou entender o que excede todo entendimento. É por isso que ele fala, eu me coloco de joelhos. Porque o pedido que eu vou fazer é um pedido simplesmente fora do comum. Eu vou pedir para que os crentes da Igreja Batista de Éfeso, os crentes da Igreja Batista Redenção, os crentes da Igreja Evangélica do Brasil, eu vou pedir para que haja uma dose de poder gigantesca do Criador dos céus e da terra, para que ele coloque esse poder glorioso em movimento. E fortaleça o interior dessas pessoas. E essas pessoas, com o seu interior fortalecido pelo Espírito, possam compreender as dimensões do amor de Cristo, que ninguém, jamais, poderá entender. Eu peço que eles entendam o incompreensível. E vejam o que é impossível de se ver. É isso que eu peço. É demais? É. É demais. Vocês têm que entender o quanto Jesus ama vocês, porque vocês não têm ideia ainda da dimensão gigantesca do amor dele por vocês. Eu oro, Senhor, abra os olhos desse povo, fortalece o coração deles, o interior deles, dá a eles um poder acima do normal, para que eles consigam ver o tamanho do mar, que é o mar do seu amor, para que eles parem de se preocupar tanto, para que eles não se entristeçam tanto, para que eles parem de olhar só para a doença, para a conta bancária, para o cenário político, para o marxismo cultural, e vejam o tamanho, sem tamanho, do amor de Jesus por eles. Entendam isso de uma vez por todas. Que é a maior lição que alguém pode aprender. Jesus me ama. E o seu amor é mais alto que as montanhas. é maior que o mar, é maior que o céu, não tem dimensões, não tem limites, não tem altura, profundidade, nada. É simplesmente além da minha compreensão. Só com muito poder dado por Deus eu terei um vislumbre do tamanho desse amor por mim. Quando perguntaram para Karl Barth, o teólogo que mais escreveu depois de Tomás de Aquino, perguntaram para ele qual foi a maior lição que você, depois de estudar tanto teologia, qual foi a maior lição que você aprendeu? Sabe o que ele disse? Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Lembra dessa música? Jesus me ama. Jesus me ama. Jesus me ama. A Bíblia assim o diz. É a lição das criancinhas. É a liçãozinha dos cordeirinhos. Alguns são lobinhos ainda, mas é a lição dos cordeirinhos de Jesus lá na classinha. É a maior lição que podemos aprender, e para aprendê-la é necessário que Deus coloque em movimento a força gloriosa do seu poder para abrir a nossa mente, fortalecer o nosso interior e fazer com que vejamos o quanto Jesus nos ama e, afinal de contas, descansemos no seu amor. Ah, eu oro para que o Senhor os fortaleça infinitamente. E vocês entendam isso e parem de se preocupar com a aparência de vocês. Ah, eu estou gordo, eu estou magro, eu estou feio. Ah, eu estou pobre, ah, meu trabalho, ah, minha esposa, ah, meu marido, ah, meus defeitos, ah, minhas frustrações. Oh, vida, oh, azar, oh, nasci no Brasil. Quanto poder vocês precisam. Entendam o que é mais importante. Jesus ama vocês com amor sem limites. Meu Deus, não precisamos de mais nada. Eu posso morar numa choupana em Serra Leoa. Eu posso morar no deserto, em meio às feras. Ali eu serei hóspede do meu Deus, que me ama com amor muito maior do que o céu que cobre esse mesmo deserto. E isso é que é importante para mim. Tudo mais é secundário. Ele diz aqui que ele ora a fim de poder descompreender. Poder compreender. A ideia que eu disse a princípio, de você poder agarrar. Esse verbo é mencionado no contexto de tomar uma cidade. Vocês têm uma força tão grande, a força de alguém que é capaz de tomar uma cidade. Que essa força gigantesca, que está presente em grandes heróis, que derrubaram cidades, que essa força esteja em vocês, não para derrubar cidades, mas para compreender o quanto Jesus ama vocês. E tudo isso nos ajuda a deixarmos de lado as bobagens que nos torturam tantas vezes. Tantas vezes. Autoaceitação. Os jovens, ah, como eu sou feio, queria ser mais bonito. Que bobagem. Ah, eu queria tanto ter me formado na universidade e nunca tive chance, sou frustrado. Que tolice. Que bobagem. Quanta criancice, quanta infantilidade. Jesus me ama. É só isso que importa. E o texto termina de modo surpreendente. O texto nos assusta agora. Vejam o terceiro efeito. E sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O quê? O que ele disse aqui? Eu oro para que vocês recebam força. E tendo força, construam a vida de vocês sobre o amor de Deus. e tendo força, compreendam a grandeza desse amor. E, consequentemente, vocês sejam tomados de toda a vida que Deus dá. Não sejam vazios e fúteis. Sejam tomados de toda a plenitude de Deus, de toda a vida que Ele lhe dá, toda a vida que há nele, que isso tudo encha vocês plenamente. Vocês não serão pessoas normais. Não. O mundo olhará para vocês e dirá: quem são essas pessoas? Que seres são esses? O que os move? O que eles pensam? Como são essas pessoas? O que há neles? É simples. Uma grande dose de poder veio sobre mim. E esse grande poder que veio sobre mim fez com que eu construísse a minha vida sobre o amor de Deus. Nada me abala. Nada me abala. O amor dele é sólido como uma rocha. Nada me abala agora. Eu tenho agora uma compreensão da grandeza do seu amor por mim. Eu posso envelhecer. O meu homem exterior pode se corromper. Eu posso cair nas maiores desgraças. Eu saberei, Jesus me ama, eu posso seguir em frente. E mais, toda a vida, toda a plenitude de Deus estará em mim. Eu serei alguém satisfeito, bêbado de Deus, embriagado de Deus, cheio dele. Não há espaços em mim para vazio nenhum. Ele me enche, me preenche. Ele é tudo no meu coração. Ele me consola, me conforta, me dá forças, me ajuda a caminhar. O versículo primeiro diz assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Como eu vou conseguir andar de modo digno? Ele respondeu, no versículo 19, vocês serão cheios da força de Deus, da vida de Deus, e poderão andar do modo digno dele. Que pedido extraordinário é esse? Paulo, ore por mim. Eu quero isso. Será que é possível isso? O que vocês acham? Vocês acham que é possível isso? Pastor, hoje o seu sermão foi uma utopia. A vida continua, amanhã é segunda-feira. Isso tudo é muito lindo, maravilhoso, mas desculpe, o boleto vence amanhã. A vida é real, pastor. O chão é poeirento. O sol arde. A vida não é fácil, é difícil, pastor. Esse pedido se realizar em nós, para isso acontecer e mudar a nossa mente desse jeito, é necessário, olha, poder demais de Deus sobre nós. Ok, concordo. Mas veja o que diz o versículo 20, que você usou até hoje de modo errado. Olha o que diz o versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Isso pode acontecer ou não? Ele acaba de dizer aqui, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. É que você usou esse versículo quando estava procurando uma namorada. Ah, Senhor, me dá a rosinha. Deus fala, eu vou te dar o jardim. Infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Senhor, me dá uma lojinha, vou te dar um shopping center. Nós pensamos assim. Nós pensamos que esse versículo serve para isso. Esse versículo não serve para isso. Esse versículo está dentro de um ambiente contextual. Ele pede algo simplesmente extraordinário. Além do que podemos imaginar. Uma revolução na nossa mente. Um dar de ombros para tudo ao redor e entender o amor de Deus que é incompreensível por nós. Sermos tomados de toda a plenitude de Deus, Senhor. Seremos afinal pessoas felizes e livres. Plenamente livres e maduras. Realizadas, plenas, cheias de Deus em nós. Isso não pode ser. E ele diz, ele é poderoso para fazer muito mais do que eu acabo de pedir. Muito mais, infinitamente mais. Ok, vocês querem isso? Querem ou não? Querem? Sabe o que vocês têm que fazer? Sabem o que vocês têm que fazer? O versículo 14 começa assim: por esta causa me ponho de joelhos. É isso que você tem que fazer. Essa é a aplicação do sermão. Por esta causa me ponho de joelhos. Senhor, eu quero tudo isso aqui para mim. Tudo isso aqui. O resto, se o Brasil vai ser destruído ou não, eu até quero que ele não seja. Se a esquerda vai ganhar ou perder, eu até quero que não ganhe. Mas acima de tudo, eu quero isto aqui. Porque com isto aqui, venha o que vier. Com isto aqui, eu enfrento qualquer coisa. Com isto aqui, eu salto muralhas. Com isso aqui, eu posso perder tudo. Porque isto aqui mostrará que o Senhor, eu experimentarei de fato a verdade de que o Senhor é o meu castelo forte. Tudo pode acontecer. Eu tendo isto aqui, o Senhor será sempre o meu castelo forte. E eu caminharei seguro, descansando no seu poder. Eu me ponho de joelhos. Hoje você tem uma tarefa na sua casa. E a tarefa é esta. Você vai se pôr de joelhos. Em casa. E você vai pedir isso. Senhor, eu quero pedir que segundo a força da sua glória, o Senhor me ajude a arraigar e alicerçar minha vida no seu amor. E eu possa compreender o que não tem tamanho. Eu possa vislumbrar o invislumbrável, se é que essa palavra existe. Eu quero enxergar as dimensões do que não tem dimensões. Eu quero conhecer a grandeza do seu amor e ser tomado pela sua vida. É o que eu quero. Eu quero realmente ser um crente maduro, com a visão certa, com o sentimento certo, com os afetos certos, com a alegria certa, com a visão certa da vida. Eu quero isso. Eu preciso deste parágrafo na minha vida. Eu preciso disto na minha vida, agora. Por esta causa eu me ponho de joelhos. Concede-me isso, de acordo com a imensidão do seu poder. Vamos orar por isso? Oremos. Senhor, nós não temos as palavras certas. O apóstolo Paulo nos ensina aqui esta oração. Nós não temos as palavras certas em nós, mas queremos nos apropriar dessas palavras do apóstolo Paulo e pedir que, segundo a riqueza da sua força, da sua glória, do seu poder, o Senhor nos fortaleça no interior por seu Espírito, de modo que Cristo habite em nós poderosamente, e dessa forma nós sejamos arraigados e alicerçados no seu amor e não em outras coisas. E compreendamos a largura, a altura, a profundidade, todas as dimensões do amor de Jesus por nós, um amor que é incompreensível, que o compreendamos. Ajuda-nos, Senhor, a compreender esse imenso amor e assim sejamos tomados de toda a sua plenitude. E dessa forma vivamos neste mundo, ó Deus, de cabeça erguida, conhecendo a real felicidade, a real alegria que o Senhor dá e que ultrapassa, está além das circunstâncias. Ó Deus, vivemos dias tão difíceis. Chegamos a um ponto tão terrível no nosso país. Crise após crise, escândalos, experimentamos rancores, nossas esperanças são frustradas, uma após a outra, vemos os maus tendo vitórias que nos afetam profundamente, que nos entristecem, vemos, ó Deus, o império da verdade tendo as suas muralhas destruídas, vemos o avanço do mal sem que ninguém se ponha à frente para o deter. E tudo isso nos abala, nos entristece, nos lança ao chão tantas vezes. Por isso pedimos, nos pomos de joelhos, para pedir essas coisas que o apóstolo Paulo pede. Aquilo que Paulo pediu aos cristãos de Éfeso, que viviam em circunstâncias muito semelhantes às nossas circunstâncias. Nós pedimos agora para nós, ó Deus, concede a nós essas coisas, para que conheçamos o que é a vida neste mundo, a vida que o Senhor pode nos dar aqui. Não olhando circunstâncias ao redor, mas a vida construída sobre o seu amor, sobre o conhecimento das dimensões desse amor, e marcada pela sua plenitude em nós. Senhor, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Concede-nos essas coisas. Concede isso à sua igreja, aqui, no nosso país. Concede isso ao seu povo neste país e no mundo. Nós suplicamos em nome de Jesus. Amém.